E se eu te dissesse que o documento teológico, talvez tipo mais influente da história do Ocidente, pode ter sido financiado por um político pagão. Alguém que estava só tentando, sabe, fazer um networking ali e ganhar uns pontos de relações públicas com a comunidade.
Nossa, é uma perspectiva que muda o jogo completamente, né?
Totalmente.
Porque a gente tem muito esse hábito de ler textos antigos como se eles tivessem caído do céu.
Exato. Já encadernados, né?
Isso, encadernados numa redoma de vidro, totalmente isolados do mundo real e da política.
Pois é. E na nossa análise profunda de hoje, a ideia é justamente arrancar essa aura meio asséptica da história.
Com certeza.
Nós vamos fazer um mergulho naquelas notas fantásticas do Dr. Kinner Kinner.
Ai, o material dele é excelente.
É incrível. E o foco hoje são os versículos finais da carta aos Romanos, lá no capítulo 16.
Que é a parte que todo mundo pula.
Exatamente. O pessoal chega ali e desiste, porque parece uma lista burocrática de nomes.
Sim, um monte de saudação interminável, um pessoal com uns nomes super difíceis de pronunciar.
Mas a nossa tese nesse nosso encontro de hoje é que a teologia, tipo, ela não é formada num vácuo.
Não mesmo.
Ela foi muito moldada, sabe, pela sujeira, pelo suor, por essa escalada social e principalmente pelas limitações extremas da logística daquela época.
É, e quando você sabe ler as entrelinhas dessa lista final de Romanos, a coisa muda de figura.
Fica tridimensional, né?
Exato. Aquela lista chata se transforma no mapa em três dimensões do primeiro século.
Então vamos começar mapeando o maior problema de todos, o grande gargalo que ditava, tipo, absolutamente tudo na antiguidade: a logística.
Nossa, a logística era brutal.
Porque hoje, se você quer espalhar uma ideia, você vai lá, aperta um botão, manda uma mensagem.
E tá no mundo todo em segundos.
Mas naquela época, o simples ato de mover um pedaço de papiro de Corinto até Roma, isso ditava quem entrava na história e quem ficava de fora.
A mecânica das viagens é o coração disso tudo, sabe? A gente precisa lembrar que não existia um correio normal, um serviço postal para os civis.
Não tinha uma agência dos Correios na esquina.
De jeito nenhum. O que existia eram cursos públicos.
Que era o sistema do Império, certo?
Isso, o Correio Imperial. Mas ele servia estritamente aos militares e aos burocratas do Estado.
Só a gente graúda.
Sim, um soldado romano ou um oficial nunca, em hipótese alguma, ia levar a cartinha de um cidadão comum.
Muito menos a carta de um líder religioso de uma seita que eles achavam super esquisita na periferia do Império.
Exatamente. Então, se você precisasse enviar qualquer documento, você ficava totalmente dependente da boa vontade de viajantes
O
independentes.
que me leva a uma dúvida que eu sempre tive sobre essa lista de saudações gigantesca no final.
Pode falar.
Se o transporte era um negócio tão precário e o papiro era caríssimo, por que gastar espaço escrevendo, sabe? Ah, manda um abraço pro fulano, Beltrano mandou lembranças.
Parece um desperdício, né?
Num tratado teológico tão denso, parece só tipo jogar dinheiro fora.
Mas é aí que tá. Não era cortesia. Era uma questão de sobrevivência e de capital social.
Como assim?
Tem um pesquisador, o Jeffrey Wyman, que estuda a fundo esse costume de mandar cartas na antiguidade. E a gente tem que lembrar que Roma era o centro nevrálgico do mundo, era a capital.
O lugar onde tudo acontecia.
Isso. Então, quando alguém numa cidade menor descobria que um viajante de confiança estava indo para Roma, virava um evento comunitário.
Ah, tipo um rebuliço na cidade inteira.
Todo mundo queria aproveitar. Eles pegavam uma carona logística nessa viagem.
Então, botar um nome no final da carta era meio que, uma estratégia.
Era puro networking. Era para manter os contatos vivos lá na capital ou preparar terreno para, sei lá, uma viagem de negócios futura.
Ou até garantir que você teria onde dormir se precisasse fugir para lá um dia.
Com certeza. Hospitalidade era questão de vida ou morte.
É muito louco pensar nisso. É como se, tipo, você tivesse que dar o seu e-mail num pendrive para um amigo que está indo para o aeroporto.
E a viagem dele vai demorar meses.
Isso. E aí a cidade inteira fica sabendo e fala: ei, coloca um arquivo meu nesse pendrive também, porque Roma é o point do momento.
É a melhor analogia possível. É bem por aí mesmo.
Nas notas do Kinner tem aquela anedota famosa do Cícero, que, bom, ilustra esse desespero muito bem.
Ah, sim. O Cícero tendo quase um ataque de pânico.
Sim, Ele relata essa crise, tipo, ele tinha a carta prontinha ali na mesa.
Uhum.
E aí ele queria adicionar umas informações de última hora, mas o viajante simplesmente aparece na porta dele.
De surpresa?
De surpresa. Já com as malas nas mãos, dizendo, olha, tô saindo agora.
Ou me dá a carta agora ou ela fica.
Exato. A comunicação global daquela galera vivia totalmente à mercê desse cronograma completamente caótico, né? De mercadores e marinheiros.
E quando a gente olha para a lista de nomes em Romanos 16, a gente vê exatamente quem são esses viajantes que estavam formando a rede do Paulo.
Quem são os carteiros da vez, né?
Exato. A gente tem o Timóteo, por exemplo.
Que era tipo o braço direito dele.
O braço direito, o protegido dele. E tem também os macedônios, o Jasão de Tessalônica.
Ah, sim.
E o Sosípatro de Bereia. E essa galera não estava indo para Roma fazer turismo, de tirar férias.
Eles estavam a trabalho.
Eles eram uma delegação oficial. Eles estavam acompanhando Paulo para levar uma coleta financeira enorme para Jerusalém.
Entendi. E a lista também cita o nome de Lúcio. E aqui eu acho bom a gente fazer uma pausa para uma distinção importante.
Ah, o caso do Lúcio, sim, é fundamental.
Porque o nosso reflexo quase automático, quando a gente lê Lúcio ali com o Paulo, é achar que é o Lucas.
Lucas, médico autor do livro de Atos.
Isso. Mas as notas do Kinner desenham um perfil bem diferente para esse Lúcio de Romanos, não é?
Bem diferente. A análise linguística e demográfica das notas apontam que esse Lúcio era muito provavelmente um membro judeu da comunidade local ali em Corinto.
E o Lucas original, vamos dizer assim, não era judeu.
Não. A gente cruza com outros textos, tipo Colossenses, e fica muito claro que o Lucas médico era gentil. Ele não era judeu.
Então, as evidências textuais meio que elas quebram essa teoria de que é a mesma pessoa.
Derrubam totalmente. Esse Lúcio de Romanos era só mais uma peça local, aproveitando esse, sabe, esse canal de comunicação incrível que estava abrindo para Roma.
Ah, os bastidores da escrita.
Porque a gente tem, tipo, a gente tem muito aquela imagem romântica do Paulo.
Sentado na escrivaninha.
Isso, numa escrivaninha de madeira, meia-noite, à luz de velas, tendo essas epifanias grandiosas, escrevendo loucamente.
Aquele silêncio total de biblioteca, né?
Só que ele, na verdade, ele não escreveu a carta fisicamente.
Não mesmo. A autoria na antiguidade, na maioria das vezes, era um processo altamente colaborativo.
E a prova irrefutável disso está bem no meio do texto, né? Quando o cara decide meio que quebrar a quarta parede.
O escriba, ele simplesmente para tudo e fala.
Ele escreve tipo, eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês.
Ele se coloca no texto.
Eu acho muito fascinante que o nome dele, Tércio, significa literalmente terceiro filho homem.
E logo depois a lista cita o quarto, que é literalmente o quarto filho, que podia ser irmão dele.
Exato. Mas o que mais me pega aqui é a dinâmica, sabe?
Ah.
A dinâmica de poder dessa escrita.
Como assim?
Porque a gente sabe que as taxas de alfabetização na época flutuavam ali o quê? Entre 10 e 30%.
No máximo 30%. E isso nos grandes centros urbanos como Corinto.
Então, como que funcionava esse mercado? Porque se o Tércio estava pegando um ditado de um tratado teológico absurdamente complexo, ele não era um cara qualquer.
Ele não podia ser só aquele copista de esquina.
Exato.
A mecânica real da escrita era um negócio brutal. Hoje a gente acha chique ser escritora, mas na época escrever era um trabalho quase braçal.
Era uma técnica pesada.
Uma habilidade técnica suja que dava calo, manchava tudo de tinta.
Uhum.
Tinha escriba de aldeia que mal sabiam desenhar as letras para, sei lá, assinar um contrato rural com um X.
E para uma carta como Romanos não dava para usar um cara desses.
Jamais. Para um tratado tão denso, ditado no grego koiné, em alta velocidade, você precisava de um estenógrafo de elite.
E quem eram esses caras de elite?
Muitos deles eram escravos altamente educados ou libertos gregos que prestavam serviço para as famílias ricas.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Isso força a gente a repensar a experiência de quem recebia a carta.
Totalmente.
Porque se o texto foi ditado para um escriba profissional e a grande maioria da galera lá em Roma não sabia ler,
a recepção não podia ser solitária.
Não era um cara pegando papiro, indo para o quarto, botando os óculos e lendo em silêncio antes de dormir.
A leitura em silêncio era tipo uma anomalia na antiguidade. Quase ninguém fazia isso.
Eles liam em voz alta até quando estavam sozinhos, né?
Exato. Os textos eram criados como performances orais.
Como um audiobook de hoje.
É uma ótima comparação. Cartas como Romanos tinham o equivalente a uma partitura retórica embutida nelas.
Uma partitura.
Sim, o leitor, que geralmente era o portador da carta, tinha que saber exatamente onde fazer as pausas.
Ah, para dar o tom certo.
Isso. Como aplicar a ênfase naquelas ironias clássicas do Paulo, como engajar e olhar para a congregação.
Então, a carta aos romanos, tipo, na sua essência, ela foi um evento. Um grande evento comunitário.
Uma experiência de imersão coletiva, exatamente.
Só que aí a gente bate em outro problema logístico enorme.
O espaço físico.
Sim. Se dezenas de pessoas, sabe, precisavam se reunir ao mesmo tempo para escutar essa performance, onde ficava o palco disso tudo?
É, não tinha igreja com campanário no primeiro século.
E aí a gente esbarra em outro nome daquela lista final, o Gaio, o cara que o texto chama de hospedeiro de toda a igreja.
A arqueologia das casas em Corinto ajuda muito a gente a montar essa planta baixa, sabe, do desafio.
O que eles descobriram lá?
Em subúrbios ricos de Corinto, tipo aquele subúrbio chamado Crânio, uma casa de elite padrão tinha um átrio central com um impluvium.
Impluvium é aquele negócio de coletar água da chuva, né?
Isso, aquele espelho d'água no meio. E tinha também o triclinium, que era a sala de jantar principal.
Tá, mas quantas pessoas cabiam ali?
Esse é o ponto. Fisicamente, mesmo se você, tipo, espremesse muito o pessoal, o triclinium comportava umas 12 pessoas reclinadas confortavelmente.
12?
É muito pouco.
É. E se usassem o átrio inteiro? Colocando todo mundo em pé, ombro a ombro, caberiam talvez umas 50 pessoas estourando.
Mas espera aí, 50 pessoas, Corinto era uma metrópole absurda na época.
Gigante!
Se o cristianismo já estava ali criando raízes tão fortes a ponto de gerar uma carta do peso de romanos, 50 pessoas dificilmente seriam a igreja toda.
Com certeza não.
Então, o que acontece? Esse Gaio, ele tinha um, sei lá, um complexo palaciano gigantesco fora da cidade, ou Paulo está só exagerando mesmo?
A resposta mais sólida que os acadêmicos dão passa por entender como funcionava a retórica antiga.
Ah, as hipérboles.
Exato. Esse termo de hospedeiro de toda a igreja é quase certamente uma hipérbole do Paulo.
Pra elogiar o cara.
Sim, é um jeito de honrar a generosidade absurda do Gaio.
Indicando que ele estava sempre de portas abertas. Exato. Podia significar que ele sediava várias reuniões de pequenos grupos diferentes durante a semana.
Ah, entendi.
Ou até que ele hospedava essas reuniões conjuntas maiores, mesmo que fosse um caos logístico com a capacidade física tão apertada.
Nossa, e falando nessa capacidade física e na arquitetura, as notas do Dr. Kellner usam isso para, tipo, implodir um mito que eu vejo a galera repetir o tempo todo.
Qual deles? Tem tantos.
Aquele sobre o papel das mulheres na igreja de Corinto, baseado na primeira carta de Paulo a eles.
Ah, o debate do silêncio.
Esse mesmo. Tem uma defesa muito popular, que eu já ouvi um monte de vezes, de que as mulheres não deviam falar porque, arquitetonicamente, elas ficavam presas numa varanda.
Um mezanino no segundo andar, né?
Isso. Aí dizem que elas ficavam gritando perguntas lá de cima pro marido, no andar de baixo, e acabavam interrompendo o culto todo.
Olha, é uma teoria muito criativa. O problema é que ela é arquitetonicamente impossível.
Invenção total, então.
Total. As escavações das casas do primeiro século e até das sinagogas daquela época provam por A mais B.
Provam o quê? Que não tinha segundo andar para isso?
É, mezaninos ou essas galerias internas segregadas para mulheres simplesmente não existiam nesse tipo de estrutura na época.
Caramba. Então é mais um caso da galera viajando no tempo.
Um anacronismo clássico. As pessoas pegam o design das galerias de catedrais ou daquelas sinagogas medievais e empurram, sabe, mil anos para trás na história para tentar resolver um texto que é meio difícil de engolir hoje.
Exatamente o que a gente faz. A gente tenta domar o texto para o nosso conforto.
Direto. Se você pensar, a gente faz isso com várias passagens. Pensa naquele caso famoso do camelo e do buraco da agulha.
Nossa, esse é o melhor exemplo.
Pois é. Por séculos circulou aquela ideia de que Jesus não estava, tipo, falando de uma agulha de costura normal.
Sim, a teoria do portãozinho.
Isso, de que existia um pequeno portão na muralha de Jerusalém chamado Buraco da Agulha e que um camelo só passava por ali se entrasse de joelhos e sem carga.
O que, mais uma vez, é invenção pura. Puro suco de folclore moderno.
Invenção para tentar suavizar o texto.
Sim, é um portão medieval projetado retroativamente. A galera na antiguidade adorava o grotesco, sabe?
Eles amavam o exagero visual.
Exato, aquele exagero super literal para chocar quem estava ouvindo. E a gente fica hoje aqui, tipo, tentando transformar essa retórica crua e brutal deles em continhos de fadas contido.
Eles definitivamente não tinham esse nosso pudor moderno com o absurdo, né? Eles usavam o absurdo.
Uhum.
Mas voltando ali pro aperto da casa do Gaio. Tem um detalhe que é fundamental a gente notar sobre quem estava frequentando esses espaços.
A mistura de pessoas, né?
A diversidade de classes ali dentro era uma coisa explosiva.
E isso nos leva à figura de Erasto. Porque esse é o cara que realmente vira o jogo nessa análise de hoje.
Ah, o Erasto é fascinante.
A lista lá no final do capítulo descreve esse cara como o tesoureiro ou o administrador da cidade.
O que, no jargão político romano, era o aedil.
E tem uma descoberta arqueológica absurda sobre isso, não tem?
Tem. Os arqueólogos encontraram uma pedra de pavimentação em Corinto.
Uhum.
E nela está gravado o nome de um Erasto que financiou aquelas obras públicas ali da rua com o próprio dinheiro.
Cara, que coincidência maluca. Mas a academia aceita que é o mesmo cara.
A identificação desse Erasto da Bíblia com o Erasto da inscrição é bem amplamente aceita.
E se não for ele, parente próximo?
Sim. No mínimo, pertenciam à mesma família influente da cidade.
Só que a presença de um, sei lá, um magistrado desse calibre no meio dessa comunidade minúscula levanta uns problemas sociológicos gigantes, não levanta?
Gigantes. Porque o livro de Atos menciona um tal de Erasto viajando com Paulo.
E qual o problema disso?
A mecânica da sociedade romana tornava virtualmente impossível que um político de altíssimo escalão, como um aedile, simplesmente abandonasse seus deveres cívicos.
Ah, pra ficar dando rolê de barco?
Pra vagar pelo Mediterrâneo junto com um grupo de fabricantes de tendas de uma religião nova. Não faz sentido socialmente.
E aqui eu preciso te confrontar. Eu preciso fazer a pergunta polêmica.
Manda.
Se o Erasto era esse gigante político intocável e essa viagem missionária dele como parte da equipe do Paulo é altamente improvável por causa do status dele...
Certo. Qual é a alternativa?
Porque o material fala de uma teoria de que ele era apenas um patrono pagão patrocinando a igreja.
Essa é uma teoria muito forte entre os estudiosos.
Mas veja bem, o Paulo gasta, tipo, os primeiros capítulos inteiros da Carta aos Romanos absolutamente destruindo a idolatria.
Sim, ele bate forte na imoralidade greco-romana.
Então por que diabos ele permitiria que um político pagão patrocinasse a comunidade?
É, parece estranho hoje.
E pior... Por que o Paulo atrelaria o nome desse cara no final de um documento teológico quase como uma jogada de marketing político? Isso não é uma contradição insuperável para eles?
Olha, a contradição só existe na nossa cabeça se a gente forçar os nossos padrões de pureza institucional de hoje no sistema do primeiro século.
Se diz um sistema de patronato romano?
Exatamente. A mecânica de patrocínio romano, ela não exigia conversão ou adesão doutrinária.
Então o cara dava dinheiro sem precisar acreditar no Deus deles?
O tempo todo. Patrões ricos financiavam guildas de artesãos, clubes funerários, pequenos cultos estrangeiros, tipo, direto.
Mas o que eles ganhavam com isso?
Para um magistrado romano, o retorno sobre esse investimento era lealdade, favores e base eleitoral. Networking puro.
Entendi. E para a igreja?
Para a comunidade cristã ali, que era super vulnerável e muitas vezes não tinha proteção legal nenhuma...
Era ser alvo fácil.
Isso. Então, ter um edil pagando o aluguel do espaço ou até provendo uma proteção política contra outras facções locais violentas...
Ah, era uma questão de não morrer.
Exato. Era sobrevivência física.
Caramba. Então, quando Paulo inclui essa saudação final, manda um abraço pro Erasto, ele não tá te protestando a teologia perfeita do cara?
Não, de jeito nenhum. Ele tá fazendo diplomacia.
Tá só reconhecendo o benfeitor local.
Ele tá reconhecendo quem ajuda a base comunitária a existir. É pragmatismo político na sua forma mais crua.
E isso tem respaldo em outros lugares da Bíblia, né? As notas citam o caso de Éfeso.
Sim, o livro de Atos relata uma dinâmica muito semelhante lá em Éfeso.
Aquele mutim no teatro, não é?
Esse mesmo. E lá, quem interveio para proteger o Paulo da multidão enfurecida foram os asiarcos.
E quem eram os asiarcos na fila do pão romano?
Eles eram os líderes do culto imperial pagão. E o texto chama eles literalmente de amigos de Paulo.
Uau! Então a fronteira entre, sei lá, aliança política, patrocínio financeiro e o pertencimento religioso...
Era incrivelmente porosa. Muito mais do que a gente gosta de admitir nas igrejas hoje.
O que torna todo esse final do livro de Romanos ainda mais espetacular para mim.
Sem dúvida.
Porque, olha isso. Depois de listar escribas invisíveis, esses anfitriões da elite que cediam as casas e esses políticos magnatas super pragmáticos...
O Paulo encerra o texto.
Ele termina a carta com aquela famosa doxologia. Aquela oração de louvor apoteótica.
Mas é justamente aí, nesse clímax majestoso, que a ciência da história joga mais uma bola curva na gente.
Lá vem a crítica textual bagunçar tudo.
Sempre ela.
Tem muito debate sobre isso, né? Se esse final bonito e majestoso sobreviveu intacto, ou se ele foi costurado ali séculos depois por monges bem-intencionados.
Tem. E a verdade é que a disciplina da crítica textual é muito incompreendida pelo público geral.
Como as pessoas costumam ver.
A maioria imagina o processo de cópia de manuscritos antigos usando aquela metáfora clássica, mas super gasta, do telefone sem fio.
Ah, clássica. Alguém sussurra no ouvido de um que passa para o outro e no final o elefante rosa vira uma geladeira.
Isso. A ideia de que a mensagem vai se corrompendo numa linha reta e no final tá tudo destruído. Mas a mecânica real do negócio é infinitamente mais robusta que isso.
É, eu confesso que prefiro muito mais a analogia do desenvolvimento de software em código aberto.
Conta mais, como
é
essa?
É que, pensa bem, não é uma linha reta de corrupção. É tipo um projeto no GitHub.
Tá.
Você tem ali o código original e, de repente, centenas de desenvolvedores independentes fazem o tal do fork do código em regiões diferentes.
Eles criam ramificações próprias.
Isso. Aí imagina que um monge lá no Egito está copiando e introduz um bug.
O erro de ortografia ou tenta consertar uma frase que ele achou estranha.
Exatamente. Aí essa versão dele cria uma ramificação inteira de cópias no Egito com aquele erro.
Certo.
Mas os estudiosos hoje, os críticos textuais, eles não olham só para a última versão que chegou até a gente na prateleira.
Eles têm acesso a várias árvores.
Eles comparam todas as ramificações globais simultaneamente para fazer uma engenharia reversa. E assim eles descobrem qual era o código original.
E essa é uma representação maravilhosa do método. Porque a grande maioria das variações que a gente encontra naqueles mais de 5 mil manuscritos gregos...
Que é muita coisa.
É muito documento. Mas a esmagadora maioria das diferenças são erros inofensivos. Uma letra trocada, uma inversão boba de palavras.
Mas e quando é um bloco gigante de texto inserido, tipo um parágrafo inteiro?
Aí, a engenharia reversa que você mencionou aponta o problema na hora, através da análise de sintaxe.
E como eles medem isso? Porque muita gente acha que o teólogo senta lá e vai na pura intuição. Ah, eu acho que isso não é de Paulo.
Não, tem muita matemática linguística nisso.
Como funciona?
Quando a gente analisa aqueles finais super disputados, sabe?
Tipo o final longo do Evangelho de Marcos.
Esse, ou a famosa história da mulher pega em adultério lá em João 8.
Uhum.
Os estudiosos não ficam só debatendo teologia. Eles literalmente mapeiam a frequência de partículas gregas bem específicas.
E eles contam palavras?
Isso, a estrutura das conjunções, o vocabulário, o ritmo. E nesses casos que eu citei, a sintaxe diverge de uma forma tão violenta do resto do livro.
Fica na cara.
Fica. É como se você estivesse lendo um manual técnico de instrução de um iPhone.
Uhum.
E do nada tivesse um parágrafo inteiro do Machado de Assis ali no meio.
Ah, numa lista artística, salta na hora.
Grita aos olhos do pesquisador.
Nossa, e isso sem contar com toda aquela... toda a pressão política bizarra que existia em torno da edição oficial desses textos, né?
A política sempre mete a mão.
As notas do estudo trazem aquela anedota surreal do Erasmo de Roterdã.
Essa história do Erasmo é um dos episódios mais loucos da história da igreja.
Conta essa. Porque, basicamente, ele estava lá compilando o Novo Testamento grego lá no século XVI.
Isso.
E aí ele simplesmente deixa de fora um versículo super importante da primeira carta de João que atestava claramente a Trindade.
O famoso comma de Johaneion.
Mas por que ele tirou?
Porque ele usou exatamente essa lógica da engenharia reversa. O versículo existia na Vulgata Latina, que era a versão que a igreja oficial da época usava e amava.
Tá, na versão em latim estava lá.
Estava lá. Mas quando Erasmo rastreou todas as ramificações dos manuscritos gregos originais que ele tinha, o texto, pasmem, simplesmente não existia em lugar nenhum.
Zero ocorrências no grego.
Nenhuma. Então, sendo um acadêmico íntegro, ele não colocou na versão dele. E a confusão foi armada.
A liderança religiosa deve ter surtado com ele.
Eles pressionaram ele ao extremo. Aí o Erasmo, tentando se defender, prometeu que, olha, eu só vou incluir esse versículo se vocês me trouxerem pelo menos um único manuscrito grego que tenha ele.
E qual foi a resposta da instituição?
Eles literalmente forjaram um código novo usando a sua analogia.
É inacreditável. Eles sentaram lá, pegaram um manuscrito grego em branco e criaram um negócio do zero.
Fizeram às pressas, inseriram o versículo da Trindade traduzido de volta do latim para o grego, só para encurralar o Erasmo.
Tipo, toma aqui o teu manuscrito grego.
E o pior de tudo, o mais trágico.
Funcionou.
Funcionou. Ele teve que engolir o orgulho, cumpriu a promessa e a versão foi impressa com o texto falso. E, para piorar a ironia, essa edição dele acabou sendo a base principal para traduções históricas como a famosa King James Version em inglês.
A fraude virou o padrão ouro.
Pois é.
Mas aplicando toda essa lupa incrivelmente rigorosa e matemática para o nosso texto de hoje.
A doxologia final de Romanos.
Exato. O que essa crítica textual linha dura diz sobre aqueles versos finais de Romanos 16 também foi uma fraude enfiada goela abaixo.
Aí é que está a beleza da ciência. Os dados de distribuição geográfica são o que resolvem o problema a favor de Romanos.
Explica melhor, como a geografia salva o texto?
Pensa bem, se um escriba medieval, sei lá, na França medieval, resolvesse inventar essa oração final no século VIII.
O commit falso no GitHub.
Isso, esse commit falso só apareceria nas cópias e ramificações daquela região da França dali pra frente.
Só os discípulos daquele manuscrito teriam o texto.
Por todo canto.
Tipo Egito?
Egito, toda a Ásia Menor, o Ocidente Europeu, tudo. Logística aí, fisicamente, seria completamente impossível coordenar uma falsificação global dessa magnitude séculos antes da internet.
Faz todo sentido.
Então a teologia majestosa do final, que amarra tudo falando sobre o mistério revelado e, sabe, a inclusão dos gentios no plano, isso tudo já estava no documento desde o primeiro dia. Foi o Paulo.
Cara, pra mim, isso amarra perfeitamente o nosso estudo de hoje.
Também acho.
Porque, veja bem, o que num primeiro olhar, superficial, sabe, era só uma lista inútil, chata, de nomes difíceis.
Uma lista telefônica velha.
Se revelou um verdadeiro holograma daquela sociedade antiga. Nós conseguimos desmascarar aqui essa logística desesperada que eles viviam, totalmente dependente de mercadores de passagem.
Com certeza.
A gente entendeu hoje como o Tércio, o escriba que redigiu a carta, ele não era uma maquininha de escrever humana. Ele era um cara treinado, suando no meio do caos, operando milagres para botar aquilo no papel.
E como as massas recebiam isso depois?
Vimos também aquela infraestrutura apertada das casas, sem os benditos mezaninos fictícios, a galera se acotovelando num átrio pequeno para escutar a performance oral da carta.
O verdadeiro audiobook antigo.
E a cereja do bolo, né? Nós descobrimos como até políticos ricaças, como o Erasto, podiam estar patrocinando tudo isso silenciosamente por baixo dos panos, criando um ecossistema improvável para a igreja crescer.
Exato. A teologia do Paulo, tão densa e espiritual, sobre a reconciliação universal,
não era só uma ideia bonita flutuando no espaço sideral. Ela estava sendo literalmente sustentada, financiada e transportada nas costas dessa rede humana bizarra, complexa e mega diversa.
E entender esse mecanismo real, prático e sujo da história elimina um pouco da nossa ingenuidade moderna.
Deixa a gente menos bobo.
Isso. Permite que a gente veja o texto com uma profundidade infinitamente maior. As limitações dos homens ali, da tecnologia, tipo, não anularam a mensagem divina. Elas foram literalmente o veículo torto que garantiu que a coisa toda sobrevivesse.
E é exatamente com essa tensão palpável que eu quero deixar quem está nos acompanhando hoje.
Uma boa provocação final.
É. Pensem na vasta rede invisível que sustentou toda a nossa história. As grandes ideias da filosofia, os tratados que fundaram a civilização que a gente conhece.
Nós costumamos celebrar apenas os autores geniais e famosos que assinam os livros.
Só quem está na capa.
Mas quantas dessas ideias revolucionárias só não desapareceram na poeira dos séculos, porque no fim das contas foram bancadas pelo pragmatismo quase egoísta de um político local que só estava buscando votos?
Ou quantas não sobreviveram puramente pela técnica e o suor da ponta da pena de escravos, né, que não tinham voz, mas eram altamente treinados e cujos nomes foram completamente apagados da história oficial.
Pois é, fica a reflexão. Da próxima vez que você abrir e ler um texto muito antigo e importante, tenta não perguntar apenas quem foi o gênio que assinou lá embaixo.
Pergunta quem pagou o preço do papiro.
Isso. Quem pagou pela tinta cara e principalmente quem teve a coragem e o desespero de carregar aquele pergaminho na bagagem pelo mar Mediterrâneo. Essa é uma baita de uma reflexão necessária para a gente entender as camadas ocultas de poder e influência em absolutamente tudo que a gente consome.
Até o nosso próximo mergulho, pessoal.